Agora são 10 horas e 42 minutos, com diversos livros já lançados na área de liderança. Nós vamos convidar agora para participar do programa Wellington Moreira. E o assunto é um curso que forma líderes na igreja. Muitas vezes a pessoa se sente vocacionada, tem a intenção de ajudar, mas não tem a capacitação necessária para atuar, para colaborar, para contribuir com a igreja. E por isso, a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga, né, teve a atitude, a ação de fazer esse curso, trazendo este profissional, esse palestrante, né, que já tem muitos trabalhos realizados para estar em Uruçanga. E nós vamos até a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, lá no Paraná, para conversar com o nosso convidado Wellington Moreira, também com a presença aqui do padre Daniel Pagani. Wellington, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, é uma satisfação poder estar conversando com vocês, também com os ouvintes da Rádio Marconi. Uma alegria ainda maior poder compartilhar um pouco de boas ideias de liderança na igreja nesse próximo fim de semana.
Vamos fazer aqui diversas perguntas para você. Também está conosco aqui o padre Daniel Pagani, que vai lhe dar aqui um bom dia, lhe fazer também um cumprimento.
Bom dia, Wellington. Bom dia ao Jair, a todos aqui da Rádio Marconi, que estamos aqui. Que bom poder contar com você também, Wellington, nesta nossa parceria. Um bom dia para você.
Padre Daniel, uma alegria poder falar contigo novamente. Obrigado pelo convite para conversarmos agora sobre liderança, né? E ao Jair também para falar.
Wellington, vamos falar sobre o conteúdo do curso que vai acontecer nesse final de semana de formação, dias 5 e 6 de março, agora aqui, já no final de semana em Uruçanga, né? Esse curso, quais são os conteúdos principais que serão abordados, né, e ensinados nesse final de semana de bastante trabalho aqui na cidade?
Então, nesse final de semana nós vamos trabalhar conteúdos voltados especificamente à liderança no ambiente de igreja. Há uma diferença, ou algumas diferenças, né, entre liderar na igreja e liderar fora da igreja. Por exemplo, não dá para a gente pensar num coordenador de pastoral ou de movimento como se fosse um gerente numa companhia, né? Existem algumas diferenças muito claras entre os papéis e outras coisas que se assemelham. Então a gente vai falar do que é próximo a uma liderança no mundo secular e o que é distante, e principalmente como se atua um líder de igreja num momento tão desafiador quanto esse, de retorno das atividades nas comunidades aí, vamos dizer, já no mundo pós-pandemia, ou pelo menos próximo dele, em que muitas vezes as atividades foram paralisadas ou o povo tem dificuldade de voltar. E aí há uma importância muito grande do líder nessa motivação, nesse envolvimento, nesse engajamento para o trabalho pastoral, para os serviços de evangelização de forma geral. E essa é uma preocupação não só deve ser dos líderes aí em Uruçanga, é uma preocupação no Brasil como um todo, né, de como retomar os trabalhos aí após um tempo em que aquela convivência fraterna, próxima, deixou de existir ou se tornou muito menor, né? Então nós temos um tempo bastante desafiador para os líderes. A ideia é, de forma bastante prática, trazer realmente questões que precisam estar no olhar de cada um dos líderes, e principalmente o que eles podem fazer a partir de agora para que o trabalho de evangelização, o trabalho missionário, o trabalho de igreja, ele possa acontecer da forma necessária.
Liderar pessoas é fazer gestão de pessoas também, né? Com o passar do tempo, o que é que pode ser descartado em termos de sistemas, né, de formas de atuar, e o que é que tem de novidade?
Jair, excelente pergunta essa. O que mudou muito na gestão de pessoas nesses últimos 10 a 20 anos no Brasil? Nós tínhamos um velho jeito de liderar pessoas, antigamente muito ancorado naquilo que as pessoas costumam chamar, né, da diferença entre chefe e líder, né, que é uma liderança muito mais autocrática antigamente, mais voltada à obediência, né, a um respeito à hierarquia muito grande, aquela história de, olha, aqui quem manda sou eu, e isso era típico no Brasil, seja nas organizações empresariais, como também, por que não, nas igrejas. E o que acontece é que nós tivemos uma mudança muito grande. Hoje as pessoas esperam que o líder seja um líder muito cuidadoso com as palavras, respeitoso, que consiga fazer com que as pessoas queiram estar ali, não se sintam obrigadas. Talvez em vez de buscar obediência, buscar o compromisso, o engajamento. Então é um líder com muito mais tato hoje. Antes era um líder que estava à frente por causa da figura de poder que ele representava. Hoje as pessoas querem ser lideradas por outras pessoas que elas admiram, que elas percebem virtudes, e especificamente na igreja, há uma expectativa muito maior, porque a expectativa que se tem de um líder de igreja na gestão de pessoas é que aquele irmão seja alguém apenas com virtudes, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E quando veem que às vezes não tem muito tato, ou não sabe conversar, ou cobra de uma forma muito mais pesada, as pessoas acabam se frustrando e às vezes se distanciam da igreja, não por causa da igreja, se distanciam porque o líder não tem a habilidade para contornar algumas expectativas que o liderado tem, né? Ou que no caso, né, no caso de igreja, as pessoas que vão colaborar na igreja como todo participam, tem desse líder, né?
Wellington, nos casos em que há conflitos também, porque administrar um grupo de pessoas quando há uma harmonia, há uma tranquilidade, há uma época de paz, podemos usar essa palavra, é mais tranquilo, né? Agora, quando há conflitos também em grupos pastorais, esse curso também vai abordar essas situações?
Sim, Jair, nós vamos tocar nesse assunto e... É importante mesmo lembrar que um dos pontos cruciais que a gente vê a capacidade de um líder de atuar quando os conflitos aparecem, né? Porque quando a gente está num momento de tranquilidade, uma convivência muito sadia, sem choques, é fácil estar liderando, né? Mas eu quero dizer assim, a gente quase não percebe o líder ali. No entanto, é fundamental destacar o seguinte, que qualquer trabalho exigente dentro da igreja, ele vai provocar conflitos, porque nós temos pessoas com diferentes expectativas, que veem o mundo de uma forma diferente, tem experiências também que foram construídas até ali, então os choques eles vão ocorrer. A questão é como administrar esses conflitos, como fazer com que esses conflitos eles levem a uma obra muito maior, uma proximidade das pessoas. E nesse momento entra a figura do líder, porque ele pode colocar tanto água quanto gasolina ali no, né? Então a capacidade de administrar conflitos hoje ela é exigente e eu diria, por exemplo, nas empresas, em torno de 60% do tempo de gestores é dedicado à administração de conflitos, seja entre os subordinados deles, com outros líderes ou até com superiores. Na igreja não chega tanto, mas a gente pode dizer que um terço do tempo de um coordenador é dedicado a administrar ou lidar, né, com opiniões diversas, conflitos que surgem, e não tem resposta de como fazer, não tem uma receitinha de bolo. Só que existem 5 grandes estilos de administração de conflitos, e a gente vai comentar a respeito deles aí no curso desse fim de semana.
Wellington, é claro, é evidente que é importante, fundamental, valorizar e reconhecer o esforço de pessoas que, ao longo de suas vidas, se doam para o serviço da igreja, né? Mas para aqueles casos em que existe o velho catequista, aquele líder de formação para o matrimônio, já com formas antigas, ultrapassadas de ensinar, né? É difícil lidar com essas pessoas que muitas vezes não concordam com novas formas?
Sem dúvida é difícil, sem dúvida é difícil lidar com elas, mas nós precisamos também compreender que essas pessoas foram importantíssimas ao longo daquela história, por exemplo, de 20 anos de caminhada ali na paróquia, e que é difícil para elas terem que virar a chave, né? Então nós temos que ter uma postura muito caridosa, amorosa e também dar tempo ao tempo, para que elas possam ir assimilando esse novo. Às vezes a abordagem ela é incorreta no sentido de dizer assim, ah, mas isso está tudo errado. Pode estar errado agora, mas durante 10, 20 anos ela fez aquilo, fez com amor, fez com sabedoria ainda. Então a abordagem às pessoas que às vezes estão resistindo a mudanças, ela também precisa ser uma abordagem inteligente, uma abordagem de valorização à história delas, de fazer com que elas participem das mudanças, porque daí a resistência é menor. Né? Eu sinto que em muitas comunidades no Brasil, o que se tem é de dizer assim, ah, mas isso não dá mais certo, fulano de tal ficou para trás, então, e aí existe muita mágoa, muito ressentimento, porque essas pessoas, elas foram importantes dentro da comunidade. Agora, isso vai acontecer conosco também mais adiante, com as futuras gerações que vão chegar, enxergando de uma forma diferente. Então, é necessário tomar, em qualquer mudança dentro da comunidade, como nós precisamos pensar o seguinte, a mudança ela é importante, mas como nós vamos cuidar das pessoas nesse processo de mudança? Porque vai ter 20% que vão topar sempre mudanças, vai ter 20% que sempre vão resistir, e aí tem 60% das pessoas que ficam acompanhando para ver para que lado essa balança vai pender. Então, nós temos que ter um cuidado tanto com quem topa a mudança, quanto quem está em cima do muro e aqueles que estão resistindo, né? E isso é parte também do trabalho de liderança pastoral.
Eu toquei nesse assunto com muito cuidado e até com certo temor, porque há o risco de ser mal interpretado, né? As pessoas que até o momento e durante sua vida se dedicaram à igreja, né, nas pastorais, certamente elas colocaram em prática ensinamentos baseados também no conservadorismo, né, na família, os valores familiares e tudo mais. Então, quando elas também aceitam, né, ou se colocam à disposição da igreja, mas também pensando na reciclagem, né, dos seus pensamentos, novos métodos, isso também é importante. Padre Daniel Pagani está aqui conosco acompanhando. Padre, quer fazer uma pergunta também ao nosso convidado?
Não, então, apenas dizer que realmente o nosso objetivo é esse, é trabalhar, né, o líder na igreja, né? E a pergunta que você fazia, a gente sempre tem que ter noção, e dentro da igreja a gente tenta trabalhar isso, que a gente está a serviço, e esse serviço, ele tem um tempo, né, que estabelece o plano diocesano de pastoral, a diocese, né? E a gente fica na coordenação um tempo, depois de um tempo a gente passa assim como o padre, ele fica um tempo na paróquia, depois ele vai para outra, vem outro padre, e isso é bom, né? Então, também, quando as pessoas ficam muito tempo numa coordenação, elas se acomodam, né? A gente vê por nós mesmos padres, quando a gente fica muito tempo numa paróquia, a gente se acomoda. E aí é preciso a gente se desafiar. E também, na comunidade, mas eu vou sair agora, me tirar dessa função. Mas você tem muitas outras funções que você pode se desafiar e aprender. Acho que é isso, né, Wellington, que a gente precisa ter esse espírito de ter abertura. Saber que o nosso tempo aqui, a gente fez bem, mas é preciso mudar e talvez fazer uma outra função que vai me trazer mais conhecimento e me desenvolver melhor a minha humanidade e a minha intelectualidade.
Perfeito, padre. O senhor lembrou muito bem. Quando a gente fala de liderança na igreja, não está se falando necessariamente de ter um cargo formal de coordenação ou estar participando de reunião do CPP. Eu sou uma pessoa bastante ativa na minha comunidade e há alguns anos não tenho um papel de liderança formal, mas estou envolvido em uma série de trabalhos. O que a gente precisa é despertar cada vez mais nas pessoas, e nós vamos procurar fazer isso nesse final de semana, no protagonismo do leigo, que é uma atuação muito mais próxima na igreja, fazendo aquilo que é necessário. Realmente, quando o senhor lembra até, né, de algumas pessoas ficam chateadas, quando saem da coordenação, nós temos que tomar o cuidado de sermos líderes, mas não buscarmos um carreirismo na igreja, né? Que é aquela, tem que ter um cargo, senão eu me sinto menor, aquela coisa toda. Não, como costumeiramente falamos, né, a Messe é grande, mas os operários são poucos. Tem muito trabalho a ser feito, tem muito espaço para protagonismo do leigo. No entanto, é fundamental a gente enxergar a liderança de uma forma mais fluida, né, em cima daquilo que... De oportunidades de atuação que se tem dentro da comunidade, não necessariamente, repito, em cargos, né? O cargo, seja do padre ou do pároco, ou de um coordenador de CPP, ou à frente de uma pastoral, um movimento, ele é transitório mesmo. E é muito bom quando nós deixamos essa posição, por exemplo, alguém vem e continua fazendo o trabalho, faz ainda melhor do que aquele que a gente estava realizando antes. E ainda bem que... Eu só queria concluir essa ideia lembrando, né? Imagina se Jesus não tivesse preparado sucessores, né? Nós não teríamos a igreja hoje. Né? Então, o nosso trabalho na igreja deve estar pautado em fazermos o melhor hoje e, principalmente, prepararmos pessoas que possam continuar esse trabalho no dia de amanhã. E não quer dizer que a gente não vai fazer mais nada. Nós podemos navegar para águas mais profundas e realizando outros trabalhos que são necessários na comunidade.
Wellington Moreira, o curso é bastante amplo, não só no conteúdo, mas também, né, ele abrange, né, diversas pessoas, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, coordenadores, toda a comunidade, né?
Isso, exatamente. É um curso nós vamos fazer de uma forma muito prática. A ideia não é trazer um curso teórico, grandes conceitos, né, que fique lá só na base da poesia, dizer realmente o que pode ser feito na prática a partir de segunda-feira dentro da comunidade. Nós temos várias vivências, dinâmicas de grupo que vão tornar o processo de aprendizado muito atrativo, trechos de filmes também. E o principal, né, eu atuo há 20 anos como à frente de programas de desenvolvimento de lideranças, e aí há mais de 10 dentro da igreja também auxiliando comunidades. Então a ideia é levar uma série de experiências de outras comunidades que possam agregar a Nossa Senhora da Conceição e aí em Uruçanga. Vai ser um momento muito enriquecedor para todos que estiverem. Faço o convite aí, eu reforço o convite aos nossos ouvintes que estejam junto conosco.
Muito bem, o curso será no sábado à noite e também no domingo durante o dia, com um total de 12 horas aula, é isso, né?
Isso, exatamente.
Perfeito. Wellington, obrigado pela participação. A gente viu aqui o seu perfil profissional, com os tantos livros já lançados e trabalhos também de liderança em empresas. Uma pessoa muito habilitada, muito capacitada para melhorar, né, a formação de pessoas que contribuem na igreja aqui em Uruçanga. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, os ouvintes, né, na manhã de hoje. E sábado estaremos juntos, então, para desenvolver o curso de liderança na igreja. Grande abraço, fiquem todos com Deus.
Wellington, muito obrigado, um bom dia e até sábado.
Bom dia, padre, até sábado.
Wellington Moreira falou conosco direto de Londrina, Paraná. Padre, agora eu quero ampliar um pouquinho a conversa com você, perguntando o seguinte, o número de inscrições disponíveis, né? Parece que há um limite, quantas pessoas podem participar no máximo, porque há uma espécie de um contrato com esse palestrante também, né?
Isso, exatamente, né? Então foi um pedido que veio das reuniões do ano passado, as avaliações, né? Que pediram que a gente, então, trabalhasse um pouco essa questão de liderança, né? E de como a gente liderar, como ser um liderado, e como a gente buscar ter mais harmonia para que a gente possa produzir mais nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, nos nossos movimentos, né? Então, a gente até chamou em contato com o Wellington, eu não conversei ali na entrevista antes, mas a gente está chamando de retiro, não curso, né? Porque, como ele disse, é, né, muito prático, né? E são vivências que nós vamos viver ao longo desses dias. Por isso que é importante que quem fazer, tem que fazer o período todo. Sábado à noite, das 19 às 22 e domingo das 8, finalizando com uma missa às 17 horas, né? E a gente abriu apenas para os coordenadores. Então, cada comunidade tem duas vagas, né? O coordenador e mais um líder ali da comunidade. E as pastorais movimentos aqui da matriz também, com o seu coordenador aqui da matriz.
Né? E esse planejamento com dois representantes de cada comunidade vai dar um total de quantas pessoas?
De 70 a 100 pessoas. nesta faixa,
é,
né?
É um ótimo grupo, né?
Isso, é um grupo, porque também se for um grupo muito grande, dificulta o trabalho dele, né? Uhum. Porque como é bastante conteúdo, bastante dinâmicas, a gente precisa, então, ter um número, né, X de pessoas. Então, a gente está aí com finalizando hoje as inscrições, né? Uhum. Então, peço aí às comunidades, né, quem está ouvindo, né, consulte aí quem veio na reunião do CPP o outro dia, né, na semana passada, e passe o quanto antes, ainda hoje, né, para mim, esse momento, passe essa inscrição, o nome, né, uhum, de quem vai fazer, para que a gente possa se organizar, né, porque tem toda a questão da alimentação, tem toda a questão de apostilas, material que ele vai trabalhar, que a gente precisa estar preparando também.
Uhum. Há um custo também, mas os interessados que fizerem o contato já saberão também aqui, né, com relação a essa convivência de 12 horas, 3 horas no sábado à noite e mais 7 horas durante o dia do domingo, né?
Isso. Uhum. Então, vale a pena, vocês que acompanharam e viram que ele tem muito conhecimento, e quem vir vai aproveitar muito, não só para a sua comunidade, para seu trabalho na igreja, mas também para o seu trabalho na empresa, no, na escola, ou mesmo dentro da família, nas relações, né? Porque a gente vai trabalhar muito essa questão de relacionamento entre pessoas, né? Uhum. E isso é muito importante. Então, quem vir, né, é um investimento, a gente está cobrando aí apenas um valor simbólico de R$70, né? E o restante a paróquia, então, vai cobrir, né, para que todos possam ter esta oportunidade, os nossos coordenadores. Quem sabe no futuro a gente faça algum outro trabalho aí mais amplo, abrangendo mais pessoas, abrindo para quem quiser. Mas hoje, esse final de semana, é apenas para os coordenadores, né? Uhum. Então, os coordenadores é que vão estar participando deste retiro para formação de líderes e de liderança.
Perfeito. Agora as comunidades vão ligar para a paróquia, né, e vão indicar os dois representantes de cada núcleo das comunidades.
Isso, a maioria já fez. Ainda algumas não fizeram, algumas pastorais, né, alguns órgãos ainda não fizeram. A maioria já fez, mas o padre pede que se alguém ainda não fez, faça o quanto antes. Se possível, agora ainda de manhã, ligando para o padre aqui na secretaria, ou à tarde, até o final da tarde, no máximo.
Perfeito. Obrigado, padre. Uma ótima quinta-feira. Né?
Obrigado, Jair. Obrigado ao Marcos, ao Gustavo, ao Juan, que esteve aqui. Um bom dia, uma boa quinta-feira a todos.